Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros, dinheiro. Mas no podcast de hoje, primos e primas, nós vamos falar, neste caso, dos nossos banhos públicos. O episódio, ou então um quadro, nós vimos ao vivo falar com vocês, tirar as vossas dúvidas, responder a questões onde priorizamos quem esteja aqui na live, ok? E este é um podcast patrocinado pela GoParity e temos, como sempre, presença habitual, Mary Poppins. Hello!
Olá!
Só que agora acabou daí.
Hoje não há tema, é salada de fruta e para onde as pessoas quiserem ir, basicamente.
Exatamente. Portanto, mandem as vossas perguntas aqui para o meio, tá bom? E a gente começa a tirar as vossas dúvidas. No entanto, sabemos que é sempre timidez no início. Vamos tirar aqui aquelas dúvidas que tenha já aqui na caixinha de perguntas. Queres falar primeiro?
Sim, olha, começamos mesmo aqui por ordem. O Rui perguntou: tendo, por exemplo, 60 mil euros parados, seria melhor investir tudo de uma vez ou estratégia dollar cost average? Então, pois, isto não dá para saber, não é? Aliás, não dá para saber o que é que matematicamente é melhor, porque isso depende do que vai acontecer ao longo dos próximos 12 meses, por exemplo. Eu quero dizer com isto, se daqui para a frente for sempre a subir, era melhor ter investido tudo hoje. Se daqui para a frente começar a cair ou for assim oscilante, até podia ser melhor investir faseadamente. O que é que eu acho? Diversifica, ou seja, espalhar o investimento no tempo também é uma forma de diversificação. Também é uma forma de diluir o risco de estar a investir num pico ou numa subida acentuada ou seja o que for. Por isso, e porque um dos maiores riscos dos investimentos são as nossas emoções, eu acho que é sempre muito mais seguro, ainda por cima, para quem investe pela primeira vez, começar a testar as águas, primeiro um pezinho, em vez de mergulhar logo de cabeça, assim com um valor tão alto, porque, lá está, se a coisa corre menos bem, pode ser motivo para ficar traumatizado, sacar de lá o dinheiro, dizer que a bolsa de valores é só para perder dinheiro, não é? E
Sim.
não sei, isto é a minha opinião, mas acho que lá está, cada pessoa. E contra mim falo, atenção, eu quando comecei a investir, investi todo o dinheiro que tinha parado, que eram tipo, ok, não eram 60 mil, eram 10 mil, mas à escala de cada um, todo o dinheiro que se tem é sempre muito, não é? Seja tua do 1.000 euros ou 100 mil ou 1 milhão, investir tudo. Mas pronto, eu lidei bem com isso. Agora, como sei que muita gente pode não lidar, ou pode estar a achar que tem um perfil de investimento e depois afinal tem outro, se calhar não é má ideia começar com um valor mais pequeno e depois, ao longo do tempo, decidir. Imagina, tipo, se começares hoje com 1.000 e no próximo mês perceberes, oh, não quero estar a esperar, vou pôr tudo. Ok, aí já estás a ter uma decisão, a tomar uma decisão com mais informações do que as que tens hoje para decidir isto.
Sim, é assim. Eu acho que aqui o ponto principal neste momento, como tu disseste bem, é testar as águas. Nós vemos isso muitas vezes, e agora falando da GoParity, por exemplo, nós vemos isso quando há alguns projetos que são bastante interessantes, 7 ou 8%, que o pessoal às vezes chega lá e mete 10 mil euros e depois mais tarde está a tentar vender. Porquê? Porque nós vamos iludidos que, opá, vamos ganhar logo muito dinheiro, que não vamos precisar do dinheiro ou coisa assim, mas na verdade isso é um erro, ok? Eu, antes de, é como a parte de lidar com dinheiro, antes de eu lidar, saber lidar com 10 mil euros, eu tenho que aprender a lidar com 1.000, tenho que aprender a lidar com 100, se eu não consigo sequer lidar com 100 euros, como é que eu posso lidar com 1.000 ou 10 mil? Isso não vai acontecer, eu vou acabar por gastar tudo. Então aqui a estratégia com os investimentos é exatamente igual. Eu, se ainda não sei investir, não faz sentido nenhum chegar a pegar logo nos meus 60 mil euros que tenho e enfiar numa coisa que eu se calhar nem percebo se o meu perfil vai de encontro ou não. Então aqui a estratégia realmente é vocês começarem devagarinho, comecem, pá, em vez dos 60 mil, pegas, faz o DCA, o Dollar Cost Averaging, durante um ano, onde vais dividir por vários meses, ou então durante meio ano vais investir aí uns 5 mil euros por mês, e pronto, e vais fazendo devagarinho, ou neste caso meio ano 10 mil euros por mês, e vais fazendo devagarinho, ok? Vais investindo, vais vendo como é que corre, como é que não corre, se
E vais
gostas, se sentes à
percebendo, não é?
vontade.
Pois, exato. Sim.
Porque isto é muito bonito, eu chegar agora e meter 60 mil euros, mas amanhã a bolsa cai 7%. Porque isto pode acontecer, não é? Pode cair, cai 2% e eu fico logo, oh meu Deus, já foi o meu dinheiro, vou vender tudo. Não é? E aí vou dizer que perdi por ser um amador. Na verdade, nós perdemos por sermos um amadores, por sermos amadores, por sermos inexperientes, por sermos receosos com o que pode acontecer, porque as notícias, infelizmente, nunca trabalham a favor dos investimentos, trabalham sempre contra. Então nós temos que nos precaver contra faça isso e evitar cair nesses erros, ok?
Muito bem. Agora tenho aqui outra pergunta muito interessante, tendo em conta, lá está, o panorama que está a acontecer, e lá está, e estamos a voltar a entrar no ciclo em que isto volta a ser conversa, não é? Porque há uma altura, quando as cripto estão pela hora da morte, em que ninguém fala delas, ou aliás, quem fala é quem diz, ah, eu avisei que isso é uma porcaria. Mas agora, tipo, estão a subir, está outra vez a voltar o interesse à volta disto tudo. E aqui a segunda pergunta que eu tenho é: vais manter cripto até o FIRE ou pensas retirar mais valia no all-time high? Minha primeira questão é: como é que eu sei que estamos no all-time high? Ou, aliás, estamos no do passado, mas não quer dizer que no futuro, para o futuro aquele seja o máximo em que estamos. E
Sim.
eu não tenho muita paciência nem grande jeito para adivinhar ou para, tipo, para supor o que é que vai acontecer. Por isso, a minha estratégia nas cripto e nas outras coisas todas é: eu tenho uma percentagem de valor do meu património que quero ter alocada àquele ativo. Então,
Certo.
o que é que isso significa? Quando a Bitcoin, imagina, para mim, tipo, nas criptos é 7%. Imagina, tipo, do meu portfólio. O que é que isso acontece? Quando a Bitcoin estava a cair, a percentagem de Bitcoin no meu portfólio estava a baixar. Ou seja, eu tinha de investir mais para repor os tais 7% que eu quero ter.
Certo.
Nessa altura em que está a subir, o que é que está a acontecer? Por acaso, ainda não, ou seja, ainda está dentro dos 7%, 8% que eu quero ter. Mas imagina, se isto de repente passa para o dobro do valor, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma percentagem muito maior do que a que eu quero ter. Então, nesse caso, se calhar eu tenho de vender para voltar aos 7% de distribuição que eu quero. Porque estes
Ou
7% funcionam das duas maneiras. Ou seja, eu tanto tenho de comprar quando está abaixo, como posso vender quando está acima. Agora, imagina, se tiver um bocadinho acima, eu não vou estar a vender. É como quando está um bocado abaixo, também não compro, porque, tipo, estar a comprar só
está
100 euros ou.
0,2% abaixo.
Exato, e tem a ver com e as taxas e não sei o quê, tipo, também não compensa estar a comprar às migalhinhas de cada vez. Mas basicamente é isso, ou seja, não ando aqui a tentar. Ou seja, ter uma percentagem definida faz com que eu não tenha de me preocupar, que não tenha de me preocupar se, tipo, aí, será que está no máximo? Será que está não sei o quê? Não, é assim, eu tenho de olhar para o meu portfólio, quanto é que ele está a representar e se está ajustado, faça o que eu quero. E é um bocadinho por aí que eu faço a gestão.
Sim, é assim, também tens outra opção que tu não que acabaste por dizer, ou tu vendes, ou tu compras mais, ou tu vais comprar mais sobre um outro ativo do teu
Ah,
portfólio,
exato. E
ok?
sim, é isso que acontece. Ou seja, eu tenho, imagina, 1.000 euros para investir. O que acontece é que eu esses 1.000 euros tenho de distribuir pelos ativos que fizeram mais sentido nesse mês. Lá está. Os que estiverem abaixo da percentagem que eu quero, reforço. Os que estiverem
Certo.
acima, ou não mexo, ou
Mantém.
então tinha de vender para equilibrar.
Sim, eu acho que eu defendo bastante que é mais simples nós reforçarmos ativos que estejam a sofrer,
Sim, na
ok?
fa sim, na fase da acumulação é o mais lógico, não é?
Do que andar a vender, porque até porque vender, pois, como tu disseste, vamos ter taxas para pagar, vamos ter impostos para pagar, nomeadamente, e o objetivo não é nós pagarmos impostos. Porque sim, não é? O objetivo então, olha, se eu tenho 12% de criptos, no meu caso é 10%. Se eu estou a 12%, eu não vou vender 2%, até porque 2% pode representar que é 200 euros. E se eu faço um investimento mensal de 1000 euros, eu vou reforçar então noutro ativo e eu vou recuperar
Certo.
rapidamente esses 2% que estou superior, digamos assim. Porque eu estar superior 2% num ativo quer dizer que estou inferior, se calhar 4% no outro. Ok? Então temos que jogar aqui as cartas em cima do tabuleiro. E aproveito, Mário, falas bem de criptos, porque entrou aqui também uma pergunta: por onde começar a investir em criptos? Tinha aqui no grupo que mandaram. Pronto, vocês têm várias opções, ok? Existem vários tipos de corretoras para investir. A única coisa que acho que é o principal que vocês têm que ter em conta é que investir por uma corretora sim, mas essas criptos depois têm que passar para uma wallet, ok? Uma carteira, seja ela física ou virtual. Porquê? Porque se acontecer alguma coisa com a corretora, vocês salvam as vossas criptomoedas, caso contrário, elas viram água, não é? Viram um pó, porque vocês nem as veem. Então, acho que para começar tem vários tipos, tipo a Binance tem. Eu neste momento uso a Crypto.com, tu estás a utilizar qual?
Eu tenho a Ledger. Transfiro para a
Ah,
Ledger.
compras diretamente na Ledger, não é?
Não, não, eu compro na Coinbase e depois
É
transfiro
isso.
para a Ledger.
Pronto, é isso que. Pronto, vocês podem utilizar algumas plataformas que existem, algumas corretoras que existem, comprem e depois mandem então. Para uma Ledger, para. Eu utilizo a MetaMask, que é uma corretora online, neste caso, não é uma corretora, minto, uma carteira online e utilizo lá, por exemplo. E também utilizo a Ledger como carteira física.
Boa. Olha, tem aqui uma pergunta do Márcio, que foi colocada já há algum tempo, que diz: se vocês tivessem 100 mil euros para colocar a render, onde é que aplicariam? Lá está, eu aplicaria na distribuição, tipo, estes 100 mil euros seriam, até era uma conta muito fácil de fazer, seriam precisamente na distribuição que eu tenho já definida, ou seja, é aquilo que eu referi, tipo, 7% é cripto, portanto,
Cripta.
7 mil euros então iam para cripto. 25% e 25 mil euros iam para peer-to-peer, 50% iam para ETFs, não sei quantos mais por cento iam para, ou seja, eu não sei de cor, mas basicamente distribuía exatamente da mesma forma que estou agora a distribuir 1.000 euros por mês, simplesmente com
Sim.
mais uns zeros à frente.
Exatamente. Olha, eu neste caso, no meu caso, eu defendo a barca. E no meu caso da Bark eu tenho bitcoins. Neste caso, quando eu falo bitcoins, é criptos, ok? Eu tenho para criptomoedas 10%, depois tenho dolarizado 25%, ações, ok? Ações dolarizadas eu tenho 20%, ações europeias tenho 20%, ETFs eu tenho 10%, porque eu divido isto em vários setores, está bem? Depois tenho peer-to-peer e tenho REITs. Pronto, ao total faz os meus 100%. Mas sim, divido. Eu sinceramente, para quem estava a começar, eu dividiria isto em ETFs europeus, ETFs americanos, ok? Um ETF de criptos, se for o caso, então diretamente em criptos. Colocaria um bocadinho em peer-to-peer e em REITs. E era isso. Para quem gosta.
Basicamente, seguir a receita que já está definida.
Exato. Mas depois lá está, cada um de vocês sabe aquilo que acredita, sabe aquilo que gosta, então não faz sentido seguirem a nossa carteira em si, porque têm que ter a vossa.
Pois, é uma cena super pessoal e tu até podes achar que gostas de umas coisas. Por exemplo, o peer-to-peer nem tem tanto a ver com o perfil de risco. Eu acho que tem muito mais a ver com gostos pessoais. Há pessoas que adoram. Há pessoas que odeiam e ninguém está errado, ninguém está certo, desde que estejas a fazer o que para ti faz sentido. Não é? Lá está, se eu estiver a fazer o que para ti faz sentido, posso-me dar mal. Agora, se para mim, se eu gosto, se eu experimentei, se gostei, continuo. Se experimentei e não gostei, siga para o próximo, que felizmente não faltam opções para rentabilizar o dinheiro para quem quiser.
Sim. Olha,
Olha
outra
aqui.
pergunta.
Ah, diz-me.
Desculpa, tem aqui outra pergunta da Sara Sintra, mas faço assim, quais são os ETFs que tem? Não te vamos dizer o nome em si também, porque tens ETF, nós investimos, pelo menos eu posso falar pelo global, investimos no S&P 500, investimos o All World, ou seja, e é isso.
Pois eu tenho, aliás, eu tinha vários e continuo a ter vários porque não vendi os que tinha. Simplesmente desde janeiro de 2023, no que toca a ações, passei a comprar só o VWCE, que é basicamente um ETF de ações mundial, que cobre 95% das empresas que estão cotadas em bolsa. Portanto, tudo o que é empresas públicas do mundo estão dentro desse ETF. E agora, recentemente, comecei a comprar também dois ETFs de obrigações. Tenho um com obrigações corporativas e governamentais, tipo de baixo risco, ou seja, de boa classificação de crédito, e tenho um que é o chamado junk bonds, que são as obrigações de lixo, que já se compõe, ou seja, já não são assim tão parecidas com as obrigações, são muito mais parecido com o comportamento de um ETF de ações, porque tem muita volatilidade e tudo isso, mas também tem juros muito simpáticos. Por isso, agora comecei a comprar esses dois, e é engraçado, vou fazer publicidade, eu tenho o meu livro Fire com obrigações agora à venda, em pré-venda, aliás, e a primeira pessoa que este livro ajudou fui eu própria, porque eu tive a ideia de escrever aquele livro porque, lá está, os portugueses são super avessos ao risco, as poupanças estão todas em certificados de aforro, em certificados de tesouro, e eu pensei, ok, eu vou escrever um livro sobre obrigações que é para, lá está, reunir aqui a informação toda para quem é mais conservador entender que não precisa, não tem só os certificados da Forra e certificados de Tesouro. Tem outras coisas, algumas até com menos risco e se calhar com juros, com rentabilidades muito mais simpáticas. Então, o meu livro, inicialmente, era para ajudar estas pessoas. E depois o que é que eu percebi? Quando eu comecei a estudar sobre as obrigações, sobre tudo o que elas poderiam acrescentar a um portfólio e depois a fazer a ponte com o FIRE, ou seja, com a reforma antecipada, com a independência financeira, eu percebi que fazia todo sentido ter obrigações do meu portfólio, que conseguiria, apesar das teóricas rentabilidades mais baixas, tê-las no meu portfólio poderiam fazer com que eu tivesse retornos superiores a longo prazo por causa desta otimização de gestão das percentagens, distribuição e tudo isso. Por isso, eu convenci-me a mim própria a investir em obrigações após fazer a pesquisa para o livro. E pronto, e foi mais ou menos desde aí, ou seja, desde julho ou uma coisa assim, quando eu comecei, lá está, a estudar mais e a escrever mais, que percebi que fazia todo sentido acrescentar então obrigações à minha carteira. Eu que nunca tive certificados de aforro e certificados de tesouro, porque não achava que não fazia muito sentido e agora percebi que sim e acredito mesmo que possam dar aqui
Um bom.
mais uma força para acelerar aqui a minha jornada.
Muito bem. Portanto, para quem tiver interesse, o livro da Fire está em pré-venda. Vocês podem mandar mensagem privada, ok? Se porventura comprarem até terça-feira, vocês ainda podem receber em casa no Natal e oferecer a alguém. Se não,
Ah.
até para o ano.
Exato. Não, é até para o ano, mas, ou seja, não, até pode chegar na mesma antes de
Não
Natal,
se
mas eu não
garante
faço
nada.
promessas. É, não ponhas as mãos no fogo pelo CTT. Não, não, não.
Muito bem.
Olha, tenho
Outra
aqui
questão aqui. Manda lá.
pergunta. Seria benefício, a pergunta à Joana, seria benefício aderir a um PPR aos 57 anos? Então, eu acho que vale sempre a pena investir, mas, ou seja, saber a idade acho que não dá contexto suficiente para tu dizeres se uma coisa é boa ou se é má. Aqui eu não percebi bem se o benefício é tipo pelo investimento em si, estamos a falar de benefícios
Da entrada.
principais, exatamente de entrada. Portanto, tinha de ser uma coisa a ver muito mais detalhadamente. Esse benefício de entrada é ou fazer as contas ou falar com um contabilista para perceber se é possível ter algum tipo de benefício. Eu acho que até aos 60 anos tem benefício à entrada, mas é só sobre 1.500 €, ou seja, no máximo podemos ir buscar 300, acho eu.
Não posso dizer porque eu não invisto em BPRs,
Espera
então.
aí, mas sim, acho que sim. Mas lá está, mas tudo depende também dos rendimentos que a pessoa tiver e também, opá, não sei. Ou seja, é isto também que é preciso deixar às vezes um bocadinho claro, que é, não é por eu saber, ou, aliás, por eu ter a mesma idade que a outra pessoa que vou fazer exatamente o mesmo que ela, porque podemos ter condições completamente diferentes, rendimentos diferentes, objetivos diferentes, planos diferentes, por isso. Não é assim chapa 5, tipo, ah, se tens 12 anos fazes isto, se tens 25 fazes isto. Para uma pessoa pode ser completamente certo e para outra totalmente errado. Por isso é mesmo preciso analisar ou seja, o objetivo do investimento, estes tais benefícios à entrada, se temos direito a eles ou não, se é o melhor produto, porque investir é sempre bom, mas é preciso ver
Faz sentido.
se é. Se é o certo, e neste caso, aos 57 anos, quando é que eu vou precisar de dinheiro? Porque se eu precisar, se a ideia for levantar aos 60, se calhar aqui já faz sentido um PPR seguro ou uma coisa assim, porque o prazo já é muito curtinho. Estamos a falar aqui de 3 anos até começar a
Aos 60,
utilizar.
sim. Yeah.
Agora, se é assim, ah, isto aqui eu estou a meter agora, mas é só para começar a retirar aos 75. Ok, então tens quase 20 anos de investimento, não é? Por
Não,
isso é.
se for com 57, não tens. Se for para tirar os 65, disseste?
Não, 70, 75.
Ah, sim, é, neste caso sim. Ah,
Tens quase
neste
20
caso.
anos, portanto,
Tem muito tempo pela frente. Olha, uma questão só, falaste há pouco tempo no ETF, que estão as maiores empresas mundiais, podes dizer qual é o nome, acho que sim.
É, ok, eu sei o ticker, que é a forma mais
Mete só o
fácil. É
ticker.
V, ok, eu vou escrever aqui,
Sim.
VWCE. V de vaca, W de
Eu coloco aqui, peraí.
www. Já pus.
VWCE. Ah, já puseste. Eu vou colocá-lo aqui só como afixado. Eles assim também podem ver. Muito bem.
Ok.
Ora, temos aqui só uma questão, nem foi uma questão, foi um comentário e acho que vale a pena comentar sobre isto. Que foi. Vamos lá ver onde é que ele está, que me fugiu. Eu estava a pensar daria um PPR, mas depois vi a papelada que preciso. Desisti.
Opa, isso é como dizer, estava a pensar aceitar um emprego, mas depois de ver o trabalho que dá, decidi ficar em casa e não ter rendimentos. É assim, qual é que é a papelada? É cartão de cidadão, assinar os papéis, se calhar comprovativo de morada, não é nada que uma pessoa já não tenha de ter recolhido para outra coisa qualquer. É assim, se nós formos assim tão preguiçosos com o nosso dinheiro, quem é que vai, fazer algo por nós, não é?
Eu ia dizer por acaso isso no sentido se esta papelada que pode me dar dinheiro no futuro, que me pode garantir, dependendo, claro, da maneira que eu quanto é que eu vou investir, da frequência e tudo, que me pode dar o maior conforto na minha reforma, se eu não conseguir dedicar 5 minutos a preencher essa papelada. Então, o que é que eu vou conseguir fazer, ok? Porque se trata-se realmente do nosso futuro. Então, acho que aquilo que nós fazemos para o nosso futuro merece e muita a nossa atenção, ok?
Até porque os 15 minutos, meia hora, vá, que demoras a juntar essa papelada podem significar 2 ou 3 anos de liberdade no futuro, não é? Acho que é um risco, é um tempo que vale a pena queimar agora para garantir que tipo, tem um retorno muito grande no futuro.
Boa. Olha, mais aqui uma. A minha filhota tem 20% em certificados de tesouro, 20% em certificados de forro, 20% em ETFs, 50% em S&P, 50% Alor, 20% em conta a prazo, e agora estava a pensar fazer um PPR uma vez que ela tem 12 anos. Acham bem? Eu acho que, em primeiro lugar, parabéns.
Sim, exatamente.
Acho que é isso. Em primeiro lugar, parabéns. Com 12 anos, ter uma filhota que já tenha uma carteira mais diversificada do que aquela que eu tinha com 20. Então, isso para já, muitos parabéns por esse passo. E relativamente aos PPRs, mais uma vez, tem a ver com os benefícios à entrada, Mary, né? Portanto.
Eu só queria colocar aqui, aliás, isto não é recomendação financeira, só te vou colocar uma questão para tu ficares a pensar. Primeiro, certificados de aforro, certificados de tesouro, não é bem diversificação, porque no fundo a entidade a quem estamos a emprestar é a mesma. Portanto, tipo, se uma falhar, a outra também falha, porque estamos em. Isto é dívida. São títulos de dívida de Portugal. E os certificados de tesouro, neste momento, estão a dar muito menos do que os certificados de aforro. Por isso, eu não sei se seriam. Eu pensaria, tipo, passar de uns
Migrar.
para os outros. Sim. Pá, não é muito, mas. E agora? Também, só deixar aqui, tipo, não é dica de investimento, é só mais uma coisa para pensar, que é. Qual é que é, ou seja, quando é que tu pensas que a tua filha vai utilizar esse dinheiro? Tipo, quando é que tu lhe vais dar acesso? Ou, porque assim, se ela tem 12 e vai ser para utilizar aos 18, ok, estamos aqui a falar tipo de 6 anos, não é muito, por isso acho que é bom estar assim em coisas mais com menos volatilidade e mais capital garantido. Agora, se for tipo para ajudar a comprar uma casa quando tiver 25 ou quando tiver 30. Estamos aqui a falar de prazos já bem longos.
Tem 15 anos a mais.
Por isso pode fazer sentido pensar aumentar aqui, por exemplo, os ETFs, uma coisa assim. Mas isto sou eu a dizer o que é que eu faria no meu caso. E pronto, e é uma questão para eu pensar, porque o risco está no curto prazo, não é?
Sim. O
E
risco
claro.
maior, o risco total é no curto prazo, não é no longo
Sim.
prazo, é no curto prazo.
Sim.
Nós
E o
colocamos isso
risco
na base.
iminente que temos neste momento é o da inflação, que é o maior risco que temos hoje em dia, não é? No imediato, é esse.
Ora, só respondendo aqui à questão da Marisa, que foi-nos colocando várias questões ao longo do podcast de hoje. Então, Marisa, este é um episódio que nós fazemos ao vivo, que ela está a perguntar se vai ficar gravado, portanto,
Ah,
sim,
ok.
e este tipo de episódios, quando vocês virem em banhos públicos, é o conversa de chuveiro é quando nós vimos ao público, está bem, falar com vocês. Nós tomamos banho, digamos assim, com vocês, onde falamos dos temas que vamos falar no longo do podcast. Portanto, sim, isto vai sair e, se não me engano, vai sair no dia de Natal, a confirmar. Portanto, ainda
Dá
estamos
para
a
ouvir mais
assentar aí
tarde.
a agenda, mas vai sair até o ano novo e sai, está bem? Vocês ficam com acesso a este episódio gravado, podem ouvir e repetir quantas vezes quiserem. Por isso é que nós fazemos aqui ao vivo para falar com vocês, estar mais perto de vocês, também para perceberem que está aqui alguém real. Outra questão, tenho aqui mais uma. Tenho cerca de 10 capas para investir em ETFs. Acham que deveria investir já tudo ou investir ao
Sim,
longo dos meses?
é a
Nós
mesma
já falamos
resposta,
sobre
não é?
isso. Nós já
Sim.
falamos sobre isso, Carla. Portanto, nós vamos voltar a. Mais uma vez, o podcast vai sair. Vai ser lá a resposta de uma pessoa que falou sobre 100 mil e de outra que falou sobre 60 mil. Tens lá a resposta para isso tudo, tá bom? Não vamos focar noutras, porque estas já respondemos, então seria mais do mesmo e queremos rentabilizar este tempo, tá bom?
Ok,
Outro.
vamos para a próxima. Ou
Isso.
tenho aqui alguma? Eu não estou a conseguir ver as perguntas.
Não, respondemos a tudo. Aqui dentro está tudo respondido para já.
Ok, então vamos. Quais as melhores contas ordenado?
Isso.
Ora, pronto, eu acho que todos os bancos fazem a mesma coisa, não é? Temos um cartão, podemos fazer pagamentos, podemos fazer transferências, podemos associar o MBWay, blá blá blá. Tipo, não há nenhum banco que diga, ah, este serviço não está incluído. Todos fazem tudo. A questão é, alguns cobram dinheiro por isso e outros não. Portanto, para mim, a melhor conta é aquela que não nos cobra dinheiro por ter o nosso dinheiro e poder investir o nosso dinheiro, que é o que os bancos fazem com o dinheiro que lá está. Por isso, eu tenho a MOE. A MOE é toda gratuita, é a que eu tenho neste momento onde está a cair o meu ordenado. Existe também o Ativo Bank, E depois, até aos 25 anos e até aos 30, em alguns bancos, há muitos bancos que têm contas promocionais para jovens.
Certo.
Quando se passa essa idade, aconteceu agora, mal fiz anos, pimba, pega lá uma carta, vamos começar a cobrar 8 € ou o que é por mês. Eu disse, ok, tchau, até logo, vou mudar. Foi aí que eu...
Foi bom enquanto durou.
Exato. Portanto, eu acho que tenho aqui duas sugestões, mas há mais, certamente. Mas acho que é mesmo isso, ou seja, qualquer conta que não cobre dinheiro é boa para receber o ordenado, porque no fundo todas fazem o mesmo e todas servem o mesmo.
Sim, por norma, aquelas que estão mais ligadas a bancos digitais são as que oferecem neste momento as melhores condições. Okay. Também nós tínhamos, por exemplo, o caso do Banco Inter, que ainda existe mais uma vez para novos registros, que eles ofereciam 5% no primeiro ano, até 5 mil euros.
É, mas agora é preciso ler, porque eu já tive essa conta, mas já fui para aí há 3 anos. E eu sei que agora
Exatamente.
há outros. Ou seja, há mais critérios
Outros
para
requisitos.
cumprir. Sim, tens de ter cartão de crédito, tens de fazer não sei quantos movimentos. Assim.
Lá está. Mas você, para. Aqui o segredo eu acho que é ir alterando de banco, ok? Até porque para aproveitar as novas campanhas que cada banco nos oferece.
Pois.
É esse o
Isso é uma
segredo. O
técnica.
objetivo da conta é nós podemos fazer transações e isso somos obrigados a ter que fazer transações, mas procurar pagar o mínimo possível, ou mínimo pelo mesmo serviço que qualquer outro banco nos pode oferecer. Tá bom? Não é procurar
Já.
rentabilidades assim, não pagar, porque não pagar já é um lucro 100%. Tá
Sim.
bom? Vamos lá.
Olha,
Bolsa de valor,
Ana. Já.
Ana Maia, não é? Bolsa de valores, como saber em qual investir quando há o mesmo produto em várias? Boa questão.
É assim, eu acho que isto é uma questão de custos. Pelo menos, é assim, eu não sei em que corretora é que tu investes, mas no caso da Digiro, a Digiro tem um pressário. Específico por ETF e por bolsa. O que é que isso significa? Há produtos que numa bolsa são de graça ou custam 1 € e
Sim.
noutra bolsa custa 5 €. Por isso, eu vou comprar na que é mais barata. No fundo, a analogia que eu costumo fazer é isto é a mesma coisa que comprar o mesmo livro na Bertrand e na Fnac. Tipo, o livro é exatamente o mesmo, o produto que tu vais ter é exatamente o mesmo, mas os portes de envio podem ser mais caros na Bertrand do que na Fnac e, portanto, tu vais comprar na Fnac. Ou, por outro lado, isto depois tem a ver com o volume de transações que a bolsa tem. Imagina, se tu vais comprar numa livraria em que a troca é muito, ou a devolução é muito difícil, não é? Porque não tem mercado, não tem volume.
Não tenho
Então, se calhar
consumidores,
tu,
digamos assim.
exatamente, então se calhar tu optas por uma que te permita fazer a troca se quiseres, a devolução, ou seja o que for. Por isso, é um bocadinho por aí. O produto em si é exatamente o mesmo. Portanto, a ideia é minimizar custos e, se calhar, garantir que no momento em que tu queres vender, vais
Alguém
poder
compra.
fazer essa venda.
Acho que é o mais importante. Olha, aproveitando ao mesmo tempo falando de corretoras, Sérgio, a corretora XTB, o Digiro, as minhas ações estão seguras. Eu utilizo a Digiro, utilizo a XTB, já falámos várias vezes. A XTB, assim, já referi aqui mais uma vez, eu gosto da plataforma, mas sinto que é um bocadinho mais para trading, em Portugal não é mais esse sentido, portanto, eu gosto de Giro, é muito simples de usar, sinceramente, não há surpresas, sei quanto é que vou pagar, sei que me cobram 2,5 € por bolsa, falar nisso, agora no início do ano, atenção que vai haver um débito de 2,5 € por bolsa em que vocês estejam expostos, ok? Para não haver surpresas. Porque ser o custo de conectividade. Portanto, é isso, não há surpresa. Já sei que em janeiro pago isso e que quando comprar alguma coisa vou pagar 1 € ou 5 €, dependendo da bolsa onde esteja a adquirir um ativo. Mas o resto eu prefiro adquirir, sinceramente.
Sim, e aqui no olhando mais para a pergunta em específico, ou seja, se os ativos estão seguros, eu não sei como é que funciona na XTB porque nunca analisei e não invisto lá, mas na DEGIRO os nossos ativos estão guardados, estão segregados numa entidade à parte. O que é que isto
Certo.
significa? Que se a DEGIRO for à falência, ou fechar, ou seja lá o que for, eles, ou, lá está, ou no caso de fechar falência com dívidas, eles não podem usar o nosso dinheiro, o dinheiro das nossas ações, para pagar as
As
despesas
dívidas
da
deles.
empresa, porque estão
Exatamente.
numa entidade à parte. E isto, claro, dá segurança extra, porque não nos importa, nós não sabemos se adquirir a uma empresa, não é? Adquirir pode não estar cá daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas as nossas ações estão guardadas naquela entidade. Se por algum motivo a Digiro deixar de existir, ou se nós deixarmos de querer investir na Digiro, nós podemos simplesmente transferir os ativos que lá tivermos para outro banco, ou outra corretora, ou seja o que
Quando
for.
for.
Portanto, nesse ponto, e mesmo aquela questão do seguro dos 20 mil euros, que muita gente tipo, chega aos 20 mil, ou ainda só tem 1.000 euros e já está preocupado com o que é que vai fazer quando tiver mais de 20 mil, esse seguro as corretoras são obrigadas a ter e é um seguro de fraude. Ou seja, é um seguro se a corretora não estiver a fazer esta tal segregação e pá, fizerem maroscas lá quaisquer e depois de repente usarem todo o nosso dinheiro e o dinheiro não existir. E aí há um seguro que entra para remunerar os investidores até 90% do investimento e até 20 mil euros. Isso, neste caso, tipo, lá está, Digiro é cotado em bolsa, tem auditorias frequentes, temos os ativos segregados. Ou seja, eu acho que a probabilidade de algum dia termos de utilizar este seguro é muito baixinha.
É
Por isso é que
reduzida, exato.
não estou muito presa a este seguro de 20 mil, porque se eu achasse que havia uma possibilidade alta, uma probabilidade alta de eu precisar deste seguro, eu não ia investir nesta corretora. Tipo, nem até aos 20 mil, nem até aos 1.000, não é? Por isso, acho que é um ponto. Por acaso, na XTB, não sei como é que funciona, mas na Digiro, isto deixa-me mais tranquilo. Aqui o
Exato.
senhor consultor a perguntar se está no bueiro.
Está no bueiro, eu estava a ver isso.
Está no bueiro e chuva.
Olha, outra situação que acho que é importante referirmos é que se nós vamos colocar, por exemplo, uma corretora assim como um banco lado a lado, nós temos mais história de bancos que faliram do
Ah,
que
sim.
propriamente corretoras que faliram. E temos casos disso no banco BES, que já aconteceu em várias situações. Portanto, não existe nada a 100%, e nós dizemos isso, não existe risco zero, infelizmente, nem colocar os ativos no Estado, que é supostamente aquilo que é o mais seguro neste momento. Se o Estado falir, também não há dinheiro, ok? Então, agora, a nossa maior preocupação é nós não conseguimos controlar o que é que vai acontecer no futuro. Conseguimos diversificar o nosso dinheiro para evitar problemas futuros, tá bom? Mas não investir o nosso dinheiro é realmente a coisa que nos deve meter mais medo, porque estamos a depender de, ou na espera, à espera de daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, ter acesso à reforma, quando a mesma pode não ser execuível. Ok? E
Não,
nós vemos
assim,
isso.
e existir, ok, existe, mas se calhar os valores não vão ser suficientes para pagar as despesas que temos, não é? Ou
Sim.
seja, mesmo que não se queira o FIRE, mesmo que não se queira a independência financeira, acho que mesmo atualmente, não é? E cada vez vai ser pior essa situação, mas mesmo atualmente, e mesmo no tempo dos nossos avós, nós sabemos como é que são as reformas, não é? Há ali um corte e esse corte vai ser cada vez maior. E as despesas, teoricamente, também cada vez maiores, porque depois há despesas de saúde e todas essas coisas. Por isso, acho que não é nada má ideia. Aliás, pelo contrário, má ideia é ficar 100% dependente de terceiros,
Sim.
sabendo, ainda por cima sabendo a situação em que as coisas estão.
Eu estava a ver se conseguia encontrar aqui um gráfico que eu tinha visto. Mas basicamente, hoje em dia, quando tu achas a reforma, recebes cerca de 65% ou 70% daquilo que descontaste, ou seja, 70% do valor que tu ganhas hoje. E daqui a 20 anos vai ser tipo 45,
Certo.
50%. Quer
Sim.
dizer que se eu hoje o meu ordenado são 700 euros, se eu continuar nos 700 euros nesta linha, quer dizer que eu vou receber 350 euros daqui a 20 anos ou 30 anos de reforma, ok?
Sim,
Então, eu acho
e
que isso.
sabes o que é o pior? E acho que é para isso também que se tem de olhar, é que se tu chegas à reforma sem poupanças, significa que gastavas 100% do que
Certo.
recebias. Como é que de repente, tipo de um mês para o outro, vais ter acesso só a 70%, é que não precisa de ser muito, não precisa de ser um corte muito grande, imagina, basta ser 90% para tu de repente já não conseguires pagar 10% do que
Certo.
pagavas, não é? Por isso é mesmo preocupante. Mas pronto, quem está aqui também está consciente desses temas e já, acho que já estamos,
Bem,
estarmos
exato.
aqui já é significado que estamos preocupados com essas coisas. Tem aqui outra questão, deixa eu ver, do Bruno, que diz assim: vi que só investes no VWCE, mas para o VUAA
Boa.
vai
É mais
alguma
fácil assim.
diferença? Não achas que se os Estados Unidos caírem, caem todos? Pois,
Se
ele está a
aqui, Estados
perguntar, isto
Unidos.
deve ter a ver com o preço, tipo, o preço da unidade do ETF, que no caso do VWCE é para aí 100 euros e no VU, pá, nem sei, quanto é
No
que custa?
voa. Dizes voa, que é mais fácil.
Quanto é que é?
Voa.
Não sei quanto é que ele custa.
Tem que ver aqui, peraí, já te digo.
Mas é assim.
Voa está neste momento a 85,65 US dollars.
Ok, então pronto, também não é uma diferença assim tão significativa. Ou seja, eu não ia
Temos
deixar de
euros.
investir num.
Temos
Eu não
dólares, vá.
ia deixar. Exato, não ia deixar de investir num ETF que quero porque custa mais 13. Prefiro, no meu ponto de vista, eu prefiro esperar mais um mês. Investir só no mês seguinte quando tiver dinheiro do que estar a investir num ETF que eu não quero, que não tem nada a ver, porque estamos a comparar coisas que não têm nada a ver. Porque assim, lá está, o VUA é um ETF que segue o S&P 500.
Certo.
O VWCE é um ETF que segue o tal índice mundial que inclui ações grandes, ações empresas grandes, empresas pequenas, empresas de países desenvolvidos, países emergentes, ou seja, tudo. É certo que hoje, porque os Estados Unidos são a maior potência mundial, os índices têm um desempenho muito parecido. Porquê? Porque dentro desse tal índice mundial, 60 ou 70% são Estados Unidos. Ou seja, um está dentro do outro. Agora, eu sei lá se daqui a 10 anos a maior potência mundial vai ser os Estados Unidos ou o que seja. Eu não quero, mas isso é a minha estratégia. Ou seja, eu não quero ter de estar a pensar nisso. Eu gosto de falar sobre dinheiro e gosto destes temas, mas não quero que isto seja mais uma tarefa no meu dia a dia. E por isso é que eu prefiro investir em tudo. Se amanhã os Estados Unidos não forem a maior potência e for outro país qualquer, então o índice em que eu estou a investir vai refletir isso mesmo. Eu não tenho que fazer nada. Ele simplesmente vai ajustar para incluir mais dos países que agora estiverem à frente da economia.
Exatamente. Olha, vou aproveitar para responder aqui à questão da Carla Portela, ok? Não sei se estás a ver, que diz, não sei se já falam sobre isso, mas acham que a XTB irá começar a cobrar taxas de transação. Então, eles neste momento, eles anunciaram até que o dinheiro que fica parado na corretora fica a render. Acho que é 3,5% ou uma cena assim, a confirmar. No entanto, temos que pensar que há 2 anos atrás, salvo erro, na XTB cobrava taxas de. Cobrava comissões, está bem? De transação. E eram comissões ainda significativas. O que é que está acontecendo neste momento, a meu ver? É a estratégia, digamos assim, de aquisição de novos clientes. Quando tu percebes que tem muitos clientes aí por um determinado sítio, reparem como é que faz a Vodafone. As empresas de Portugal, quando muitos clientes estão aí para um determinado sítio, o que é que elas fazem? Elas fazem a campanha de aquisição de novos clientes. Quer dizer o quê? Que eles baixam as despesas, ou neste caso, metem as despesas, as comissões a zero. Porquê? Porque isso atrai muita população lá para dentro, ok? Atrai muita gente para dentro da corretora porque tem custo de transação a zero. O banco leva 10 euros, a corretora XPTO leva 5, a outra ali leva 1, então nós levamos zero, ok? Vamos promover outros artigos, neste caso, como eles promovem muitas das vezes, que agora estão a faltar um nome.
CFDs.
CFDs, exatamente, que promovem os CFDs, onde são os contratos e que nós pagamos depois alguma coisa. Se correr mal, está bem? Agora, o que é que vai acontecer? Pode acontecer que eu, a partir do momento em que tenho uma base de dados com 100 mil pessoas, eu já posso começar a cobrar. Porquê? Porque já falámos aqui, já vimos bem, quando se trata de preencher papéis de mudança,
As pessoas não querem, têm preguiça.
Tem preguiça, ou seja, se eu tenho preguiça a preencher um papel para mudar para outra corretora que não me vai cobrar, eu vou continuar na mesma. Nós
É como
vemos isso,
aquela
nós temos a
questão
conta.
que tu referiste, que é tipo, os bancos estão sempre a fazer aquelas. Ou, aliás, as taxas de juro boas, que agora já começam a aparecer, são todas para novos clientes, ou quase todas. Lá está, tu para teres um depósito minimamente rentável, tens de abrir conta no banco, não sei o quê. E se
SPTO,
fores. Exatamente, ou seja, os clientes que já lá estão, eles não querem saber. Tipo, ou tem produtos, mas são assim coisas mesmo. E estamos a falar, lá está. São produtos, na maioria deles, com prazos tipo de 6 meses. Ou seja, tu ao fim de 6 meses já não és novo cliente, aquele depósito a prazo acabou e depois, se calhar, começam-te a cobrar comissões ou etc. Mas lá está, tens preguiça de fechar ou esqueces de fechar, porque há muita gente tem débitos
ou
diretos e.
já está, ou
Exato.
sequer nem acompanho a minha carteira e vejo aquilo a sair e nem percebo onde é que vem, ou se calhar só vou perceber daqui a 6 meses, quando fizer um balanço e se fizer. Portanto, daí, sim, eu acredito que a XTB vá cobrar comissões no futuro,
A cena é que eu
até
acho que
porque.
eles cobram outro tipo de comissões que estão escondidas dentro
Exatamente.
dos produtos. Sim.
Sim, eles cobram através de CFTs principalmente, ok? Porquê? Porque a partir do momento em que tu metes muita gente dentro da bolsa, nós temos pessoal que está informado, pessoal que está aqui no podcast, faz questões e que está informado que, ok, atenção, CFDs são contratos onde vocês estão a investir e estão a dizer que supostamente vai subir, mas pode cair, ok? Então temos que tomar cuidado, não comprar CFDs. Comprar sim o artigo em si mesmo, ok?
Pois.
A ação específica, não CFD. Porquê? Porque se eu disser que eu vou comprar uma ação da EDP e disser que ela vai subir e aquilo cair, eu vou estar a pagar. São comissões escondidas que eu, sem perceber o que é que está a acontecer, eu estou a pagar, ok? Então, aqui a preocupação é escolher uma boa corretora, ou não se paga taxas, ok? Ou tem taxas reduzidas, boa, tenha DEGIRO, tenha a XTB, ótima opção, ter cuidado com os contratos. Aproveitar enquanto a galinha está de graça, porque quando a galinha começar a cobrar para ter clientes, vão aparecer de certeza outras opções mais em conta, está bem? Agora, nós já dissemos isto há 2 anos atrás, aproveitem o momento. Neste que estamos, ok? Porque não se paguem algumas corretoras ou que são corretoras a custos muito baixos, aproveitem neste momento e mais tarde, quando daqui a 2 anos, quando isto tudo mudar, pá, aparecem outras oportunidades e nós mudamos também. Nós vamos com o vento. Mais questões, Mary? Tenhas para aí. Porquê é que não gostas de REITs? Já vi aqui da Sofia.
Eu
Manda lá.
pergunto. Eu não sabia que não gostava. Eu descobri que não gosto com essa pergunta. Eu acho que nunca disse que não gostava. Eu acho que não ter não significa que não se goste, não é? São prioridades. Eu não gosto de ir de férias para o Brasil. Eu simplesmente nunca fui porque fui para outros sítios. É tipo isso. Acho que é assim um
Exatamente.
bocadinho que. Acho que é um bocadinho assim que eu estou. Tipo, não é por não ter que não gosto.
É porque nunca
Pá, não.
experimentou.
Não, é assim, há uma questão que é, e é por isso que eu não tenho agora, porque tenho foco noutras coisas e sei perfeitamente que os REITs obrigam a um acompanhamento que eu não estou a fazer em ativo nenhum e que não quero fazer em ativo nenhum neste momento. Porque os REITs são, no fundo, têm de ser analisados e têm de ser vistos como ações individuais, certo? Porque são
Sim.
empresas.
Sim.
Não é tipo um ETF que eu só compro e deixo estar. E daqui a 10 anos vou lá ver quanto é que tenho e começar a usufruir dos rendimentos. É, tenho que estar atenta, tenho que estar a ver tipo, qual é que é o mercado em que está inserido. Podem ir à falência, podem. Ou seja, não é bem a mesma coisa. E por isso,
Existe
eu
um
não estou para aí
acompanhamento que tem que ser
virada.
feito.
Pois, ou
Exatamente.
seja, eu não tenho tempo neste momento. Não é, não tenho tempo, é, eu estou a escolher dedicar o meu tempo a outras coisas. E
Sim,
acho que é um bocadinho
não é
por aí. Não.
prioridade. Acho que o tema é esse.
Exatamente, não é por não gostar, é porque neste momento não faz sentido para a minha estratégia, para o que eu quero passar. O nosso tempo é limitado e nós hoje estivemos a gravar aquele episódio dos objetivos.
Sim.
Tipo, há coisas que, ou seja, para fazeres umas coisas vais ter de deixar de fazer outras e pronto. E é assim que estou neste momento.
Olha, coloquei agora aqui um comentário só. Qual é a corretora mais económica? Depende de onde é que investes. Depende de qual é o ativo que compras. Nós falámos aqui duas já no episódio de Giro XTB. Cada uma tem o seu preço a pagar por
Sim, tem de
transação.
se ver mesmo tipo, o ativo que se quer,
É o
qual é que é a
detalhe.
bolsa, porque isso muda muito, não é? Eu não faço ideia, não sei qual é que... Se me perguntares quanto é que custam as coisas que eu compro, eu sei. Agora, outras coisas eu não sei o pressário de cor, nem me interessa, não é? Tipo,
Exatamente.
na altura em que estou a analisar o que quero investir numa coisa diferente, tenho de ir ao pressário ver qual é que é a melhor opção para esse produto específico.
Exatamente. Olha, vamos só terminar. Tem aqui uma questão. Não sei se tens alguma questão que queres dizer mais.
Acho que não.
Eu tinha
Acho que não.
aqui
Não
uma.
sei se é só de... Tinha aqui uma. Se tinha opinião sobre a Bondora.
Sim, eu
Não
estava a ver essa por
sei
acaso.
se é famoso, por isso, se quiseres dar-te o feedback.
Pronto, eu utilizo a Bandora, eu gosto bastante, mas é, mais uma vez, é uma plataforma de peer-to-peer, está bem? Assim como a GoParity, a Bandora tem taxas de juro, neste caso, associadas a mais baixa de 6,85, está bem? Mas investem em ativos também de 12, 13 ou 15%, está bom? Portanto, tem um bocadinho mais de risco. Portanto, não é para todos os perfis de investimento. Qual é a vantagem que eu gosto na Bandora? É que eles fazem os pagamentos, neste caso, das taxas de juro diariamente. Eu de vez em quando coloco nos stories, quando eu coloco lá uma lista, tipo de 20 cêntimos hoje, 22 cêntimos amanhã, etc. São os juros a cair na conta, também são os juros. Qual é a vantagem? Por exemplo, no dia 1, neste momento estamos no dia 7, eu chego e coloco lá 700 € dentro da plataforma, que o máximo que se pode investir são 700 € mensais. Eu coloco 700 € dentro da plataforma. Eu sei que existe automaticamente uma atualização de juros que eu vou receber diariamente. Quer dizer que eu posso
Consegues
passar
ver
de.
logo um impacto, não é?
Logo, logo. Eu acho que vamos fazendo e eu vou mostrar aqui entretanto, está bem, Mary? Eu já mostro a seguir essa questão. Mais alguma questão que esteja para aí?
Deixa eu ver aqui.
As últimas, está bem?
Alguém quer colocar alguma? Será que é hoje que a Fire liga acidentalmente a câmara? Ora, se ligar também só vês ou o teto ou a secretária porque o telefone está pousado.
Exatamente.
Eu não deixo nada ao acaso, isto não há cá acidentes.
Tinha que ir mais cedo.
Não há cá acidentes de revelação. Ora, eu
Tinha
acho
que
que
ir
aqui
mais
já
cedo.
está tudo.
Olha, só se estou a abrir aqui o PDF, que assim, porque eu tenho que gerar um PDF.
Eu
Olha,
tenho de ir
deixa-me ver aqui.
almoçar, porque a seguir
Este a seguir
vamos.
temos outro
Ora, e já
podcast.
agora, nós, já que nunca
Vamos lá,
avisámos
deixa-me só
e.
mostrar aqui. Espera aí.
Ok.
Pronto, para perceberem. Ora, reparem, eu estava aqui a receber por juros 36 cêntimos, ok? Para 2.700 € investidos. A seguir, transferência 700, passa lá para 42. Pois, mais uma vez, isto, aliás, minto, estava a receber 37, 42, passei 700, então 36 cêntimos, 49, 49, 49, 49, 49, pronto, e vai por aí fora. A cada atualização, a cada valor que eu meto, isto aumenta os juros diários. Pronto. E é por isso que eu gosto da plataforma, mas atenção, existe riscos associados e faz sentido no meu perfil de risco, no vosso eu não sei. Ok? Acho que isso é muito importante.
Ah, como tudo, né? Tudo o que dissemos aqui até agora depende disso.
Olha, a live vai ficar gravada, gostaria de voltar a ouvir sim, vai ficar gravada e vai sair o podcast daqui a uma semana, duas ou três, não sabemos, eu confirmar.
Sim, é quando sair. E agora, eu queria só dizer uma coisa, porque nós ainda não avisámos, é só para não, tipo, ser assim um pum, surpresa. É 1 de janeiro sai. Um episódio e depois começa uma breve pausinha de
Estruturação.
intervalo e a reestruturação, descanso, essas coisas todas. Nós prometemos fazer 54 episódios seguidos e fizemos. Foi um ano completo sem pausas, todas as semanas, todas as segundas-feiras às 6 com episódios. E pronto, é só para avisar que dia 1 Ok, está aqui. Dia 1 é o último episódio, depois, passado um tempinho, retomamos. Dá tempo a quem está a começar a ouvir do zero e diz que nunca mais apanha, de se calhar aproximar-se um bocadinho mais da data de hoje e de ouvir os que estão para trás.
E
E nós
vamos
já.
lançar aqui um desafio, Mary, antes que avisá-lo já. Nós queremos
Ok.
falar com vocês, está bem? Nós queremos falar com vocês no podcast. Se porventura querem ou gostariam de partilhar a vossa história é importante, acreditem. A história de cada um é muito importante. Se quiserem vir ao podcast falar connosco, seria. Sintam-se convidados, ok? Não precisa ser aqui. Temos a vantagem que o podcast é apenas e só em voz, tirando eu que apareço aqui quando fazemos banhos públicos, senão não existe imagem, está bem?
Exato, nós, não, eu gosto muito da minha privacidade, portanto também é uma coisa que nós prometemos a quem quiser vir ao podcast, que se quiser vir de forma anónima, pode vir à vontade, que nós compreendemos perfeitamente e respeitamos a decisão e seguimos a. Lá está, eu estou aqui há 3 anos e ninguém sabe quem eu sou, por isso está tudo bem.
São poucas as pessoas que viram a Mary, eu posso confirmar. Portanto, acho que sintam-se convidados, só respondendo Filipa, Silvestre, Adgiro, Cobra, custo de conectividade por bolsa, está bem? Por
Por bolsa,
bolsa.
sim.
Se tiverem bolsa americana, cobra 2,5, se tiverem bolsa de Frankfurt, 2,5, etc., 2,5, etc., etc., está bem? É por bolsa. Acho que fizemos a volta também, Mary.
Vamos.
Não vamos prolongar mais, porque temos um podcast aqui a meia hora. Então, mais um. Para quem não sabe, nós já vamos em 3, 2 e agora vamos ir ao quarto.
Por
Já
isso,
não temos
bom
quase horas.
almoçar.
E antes que me esqueça, olá, Leandro. Obrigado, primos e primas. Mais uma vez, não deixem de usar o código Chuveiro5 dentro da plataforma da GoParity, onde vocês ganham 5 € gratuitamente para novos registros, assim como ao banco. Vocês ganham 5 € para começarem a investir em projetos sustentáveis com taxas de juros a rondar os 4,5% e os 9%. Para mais informações, mandem-nos mensagem ou então entrem em contato com eles. Estamos na época de Natal e aproveitem também os vouchers de Natal da GoParity para oferecer. Mas nós falámos no podcast, vai sair na próxima semana. Adeus!
Tchau, tchau.